seria ótimo porque distribuímos em suporte informático, o que simplifica o processo e também protege o ambiente. Muito bem, eu desde já agradeço este dia de audiência e estamos aqui representantes de todos os partidos políticos, bom, do PSD não está, mas dos tantos partidos políticos com assento parlamentar, para os ouvir com todo o interesse.
Obrigado. Sra. Doutora, deixe-me de forma muito célere, eu sei que tem uma agenda muito complicada, portanto prometo fazer aqui um esforço para ser o mais sintético possível, mas permita-me só um minuto para apresentar a Japan Tobacco International e estes senhores que estão aqui comigo. A Japan Tobacco International, enfim, já tem vindo nos últimos anos a ser recebida por esta casa e tem aproveitado a oportunidade sempre para, nesta altura, apresentar a sua visão e algumas notas e comentários sobre as propostas de orçamento. É o terceiro produtor de tabaco a nível mundial, segundo em Portugal, com uma cota que andará entre os 18% e os 20%. É detido em 30% pelo governo japonês e tem como principais produtos o Camel e o Winston, portanto são as marcas mais conhecidas. Em Portugal, concretamente, está presente e tem sido a tabaqueira que tem ganho maior quota de mercado, tem acordos de produção na Madeira e nos Açores para produzir estas duas referências através de acordos com produtores locais e emprega cerca de 30 empregados ou tem cerca de 30 funcionários aqui em Portugal neste momento. À minha direita tenho aqui hoje Miguel Luengo, que é o Vice-Presidente de Corporate Affairs da região ibérica, Ion Rocinander, que é o Country Manager para Portugal, e Maria Reis Zarate, que também faz parte da equipa de Corporate Affairs ibérica. E, portanto, eu, António Moura Portugal, sou advogado da empresa e, portanto, a JTI em Portugal, e o único falante em português dos quatro. Se calhar o menos sabedor, mas enfim, eu julgo que a Câmara poderá ficar a perder, mas se me é permitido, Sra. Presidente, o que eu depois solicitarei, se houver perguntas e respostas, pedirei também a amabilidade de eles poderem responder na língua mãe, fazendo eu o tradutor, se não houver nenhuma questão com os senhores deputados para o fazer, porque seguramente estarão mais habilitados para fazer do que eu.
O inglês.
Traduz, sim, ofereço também os meus serviços de tradutor, naturalmente que sim, com todo o gosto e atendendo assim à tecnicalidade, portanto, perfeitamente à disposição. Nós tomámos a liberdade de trazer, enfim, slides muito, que eu creio que serão autoexplicativos, mas em todo o caso, e se me permitirão, e pedindo também, se é possível acompanhar a exposição, 9 slides apenas, sobre os quais falarei brevemente e depois darei a palavra aqui ao Miguel Luengo, mas sobretudo para o primeiro dos quais, aqui o slide número 3, para traçar aquilo que é ou que tem sido a evolução do mercado de cigarros em Portugal. Até um gráfico que mostra a evolução feita com base nas introduções no consumo de cigarros e enfim, o que os números demonstram é que o mercado de cigarros em Portugal tem estado em declínio, portanto tem havido uma redução em cerca de 23% das introduções de consumo nos últimos 4 anos, mas mostrando sinais de estabilização e de alguma manutenção desses números no último ano. Em termos relativos, e portanto olhando aqui no peso relativo de cada uma das categorias em termos de volume ou peso, temos que neste momento os cigarros representam cerca de 85% ainda de quota de mercado na globalidade dos produtos de tabaco. O tabaco de corte fino, o tabaco de enrolar, portanto, que aqui está referido com o acrónimo do Real Meal, portanto, Roll Your Own, Mile Your Own, mas que é o tabaco de enrolar, o tabaco de corte fino, a representar 10,8% e depois o restante dos 4% para as cigarrilhas. A questão das cigarrilhas é uma que hoje, e talvez o ponto essencial que nos traz hoje aqui, e sobre o qual depois falaremos um pouco mais detalhadamente, mas acaba por representar aqui uma espécie de contraciclo face àquilo que é a tendência normal ou que tem sido a tendência das outras referências. Sobretudo porque tem crescido imensamente desde 2012, com um crescimento que sempre significativo de 53%, 75%, 33% e 35%. O que, na nossa opinião, e da JTI, apesar de aparecer aqui um aumento quantitativo, ele não tem e não está a ter, em termos de arrecadação de receita fiscal, o mesmo contraponto. Portanto, são números que podem levar aqui a alguma leitura enviesada, se olharmos depois para o lado da receita, porque, na nossa perspectiva, está a haver aqui um movimento de alguma fuga, entre aspas, para esta categoria, em termos de colocação de produto no mercado, e dada a fiscalidade mais atrativa que estas cigarrilhas têm, isto poderá e está a levar a prejuízo em termos de arrecadação de receita. Mas depois daremos exemplos concretos mais à frente no slide 9. A segunda categoria é tabaco de enrolar. Tabaco de corte fino. Entrando agora, e interrompam sempre que for necessário, portanto, do nosso lado, perfeitamente à disposição.
Aproveitando a deixa, no primeiro quadro, é dado para 2011-2012.
Em termos de introduções, entendas? A pergunta é esta que é, que se produziu em 2011, esta 2012, se há alguma justificação para...
aqui?
Sim, de 2011 a 2012, as introduções de ready-made cigarettes.
Que me es en inglés o en español o
sí.
Pero probablemente es un incremento de precios. Un incremento, subida de precios.
La subida de precios.
Probablemente. No, no me acuerdo mucho, pero probablemente sea subida de precios.
Muy bien. En términos de parte fiscal. E olhando aqui para, no fundo, o comportamento do lado da receita fiscal face às várias categorias de produto e atendendo à fiscalidade diferenciada que cada uma delas tem, o que se tem verificado é que o declínio do mercado, no fundo, a menor quantidade de produto que tem sido posto no mercado tem sido compensada com um aumento do imposto. E, portanto, menos cigarros no mercado tem significado mais ou menos a mesma ou uma receita fiscal estável, com aumentos moderados que têm sido produzidos.
A seguinte página, a seguinte. Em 2012, na linha azul, 120. 2011,
página 7.
O incremento do imposto mínimo é muito grande. 114 a 120. Isso leva a um preço mais alto e a uma queda de consumo.
E, portanto, o gráfico, no fundo, vai identificando qual é a linha azul, o imposto mínimo aplicado aos cigarros, e, por outro lado, depois temos, na outra linha do gráfico, aquilo que é, ou que tem sido a receita arrecadada com a categoria de cigarros, desde 2010 até à data, havendo já aqui a projeção também, face àquilo que será a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2017.
É o volume da receita fiscal.
Volume de receita fiscal. Dados de discussão orçamental, no caso até 2016, até à data, e da proposta. Atenção que é só para cigarros, portanto não estamos a falar nem de tabaco de enrolar, nem de tabaco corte fino, nem de cigarrilhas. No slide seguinte temos a evolução, ou temos a mesma projeção, mas neste caso apenas para o tabaco de corte fino, tabaco de enrolar, onde tem havido um aumento muito significativo do imposto nos últimos anos, cerca de 324% nos últimos 7 anos, e que de alguma forma tem colocado esta categoria quase equiparada aos cigarros. Portanto, foi uma categoria que foi e tem sido sujeita a aumentos significativos nos últimos, em todas as últimas alterações que foram feitas ao nível do Orçamento de Estado. Finalmente, no caso das cigarrilhas, é a parte em que eu passarei então a palavra ao Miguel Luengo para... pedindo no seu melhor portunhol, no seu melhor portunhol.
Portunhol, a ver
se pode. E ficaria eu como, enfim, se houver alguma coisa, façam-me apenas sinal e eu.
Gaps por onde se esvai a receita fiscal. Sim, é preço médio, cigarros, tabaco de corte fino e cigarrilhas. Equivalente a 20 cigarros em um pacote. Os impostos por embalagem, cigarros são 3,45. Tabaco de corte fino 4,25, cigarrillas 1,82.
Pacote de 20.
Sí. El precio es más o menos un poquito más bajo, pero los impuestos son significativamente más bajos. ¿Por qué? Total impuestos versus precio, 80% en cigarros, 92% en corte fino, 55% en cigarrillos. Porquê?
Porque... Este é o peso relativo dos impostos face ao preço de venda ao público de cada uma dessas categorias, com base nos três pressupostos que encontram aqui no slide, que foram as equivalências que são feitas. Portanto, os pressupostos para a comparação encontram-nos aqui nestes três bullet points em baixo da tabela. Perdão.
Estamos comparando o mesmo, são pack de 20 cigarrillos equivalente. Porquê? Porque o imposto mínimo em cigarros é 131,61, em corte fino 169, em cigarrillas 60. Es más, desde 2015 y con la propuesta de orzamento, las cigarrillas no se mueven, 60. Y los cigarros, y el caso del corte fino, van a crecer levemente. Es importante la siguiente slide en la propuesta. Corrente hoy, la situación y cigarros, haz valor en específico, lo que pasa hoy, esto es hoy, corte fino, cigarrillas. La propuesta del orzamento en cigarros es disminución de las valores, un punto. El específico sube un poquito, 3%. Corte fino, desciende las valores, sube un poquito el específico. Y en cigarrillas no hay aumento. ¿Cuál es la conclusión de esto? En la colecta adicional, en cigarros son 23 millones de euros, nada en corte fino. Y nada en cigarrillas. El peligro, ¿cómo se dice peligro en portugués?
Perigo.
El peligro es que cada punto de cigarros que pasa a cigarrillas, la colecta es menos 7 millones de euros. Si hemos visto la tendencia de antes, era a crecer significativamente las cigarrillas. Nuestra propuesta es ok con cigarros, ok con corte fino, creemos que es una buena propuesta para el orzamento del Estado, va a generar mayor recaudación, mayor colecta. En el caso de cigarrillas, si se elevara un poco el impuesto, podría proporcionar 23 millones adicionales de recaudación. Es decir, no 23, sino 46. Y todavía el precio de las cigarrillas estaría bastante por debajo de lo que está un cigarrillo o un fine cut, un corte fino. Creemos que sería más adecuado ir equilibrando las categorías de fumar.
Duplicação do valor que está proposto no orçamento do Estado.
Sim.
Uma duplicação.
Do mínimo.
Sim. 60%.
Sim.
Não, é 60%.
Sim, hoje é 60 e a proposta seria 120 euros, o mínimo. En comparación con 169 de corte fino o 172 de cigarros, todavía sigue siendo bastante más bajo.
Bom, do nosso lado, enfim, fazendo apelo ao espírito sincero, isto que tínhamos para trazer, agradecendo naturalmente, Sr. Presidente, a toda a Comissão, a atenção que foi dispensada e estando à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos ou questões que tenham.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira.
Nós não. Se é a pergunta produzida, apesar de eu.
Com certeza.
Falar uma vez, mas acho que podia falar português. Aliás, nós já tivemos uma audiência direto o ano passado, não é? E portanto, aquilo que nos traz é. Pronto, é novo do ponto de vista da exposição. Uma questão que eu gostava de saber era se, por exemplo, se já também tem um pedido de audiência com o Governo antes da proposta do Orçamento do Estado. E portanto, qual é a leitura, ou seja, qual é a leitura que vocês próprios fazem? nós temos, se calhar cada um de nós, a nossa leitura, não é? Sobre a evolução da tributação do tabaco em Portugal. Quer a leitura económica, quer a leitura política. Quer dizer, o Orçamento de Estado é um documento que é económico e é político. Não é? E nós não podemos esquecer isto. E é jurídico. Portanto, estas três dimensões, económica, política e jurídica. E o debate, portanto, isto não é se não estamos só a falar da racionalidade económica. Não estamos só a falar da racionalidade económica. Eu estou confortável com isto, até porque eu sou economista. E, portanto, tendo até às vezes a ver mais a racionalidade económica. Mas isto é um documento que também é político e também é jurídico. Não é? Sabemos que os orçamentos, no caso do tabaco, têm sempre implicações em relação à antecipação da entrada no consumo. Não é? Se prevê que o tabaco vai aumentar, tende-se a pôr mais estampilhas caras antes para que possa entrar, e por isso é que o Orçamento de Estado geralmente até põe um período máximo para a entrada de tabaco, neste caso 2016, para o consumo de 2017. Mas eu gostava de saber, portanto, visto o vosso lado, eu até posso reformular a questão deste ponto de vista de uma forma assim talvez mais clara. Quais são os principais obstáculos políticos do vosso ponto de vista para uma tributação mais racional do ponto de vista económico?
Has entendido?
Más o menos. ¿Cuáles son los argumentos políticos para mantener una tributación más racional?
En el sector
del tabaco. Voy a intentar explicarlo en mi portuñol. Me excuso, perdón, por no hablar portugués. Debiera hablar portugués, pero estoy en ello. A nosa preocupación é que, aunque entendo as razones políticas e económicas, en un entorno como o europeo, onde en el sur de Europa, non solamente Portugal, España, Portugal, Italia, Grecia, tenemos unos déficits que tenemos que cumplir con a Unión Europea. Tenemos que cumplir con unha recaudación de impostos, nos guste ou non. É así. Nosa preocupación é que, por no subir unas categorías, al final no se consiga la colecta y se suban las categorías más importantes, con lo cual incidan en el volumen del mercado, y entonces entremos en un loop. Entonces, por eso nuestra propuesta es equilibrar las imposiciones en todas las categorías. Es cierto que cuando las personas con menos capacidad económica quieren fumar, lo hacían con el tabaco de corte fino. Hemos subido tanto los impuestos en corte fino que al final se convierte en algo totalmente extraño en Europa. Solamente Portugal y Grecia tienen más impuesto en corte fino que en cigarrillos. El corte fino es un producto deconstruido, no está finalizado. Tienes tabaco, papel y filtro. Tú lo tienes que hacer. Debería ser más barato. Sin embargo, es más caro. Y eso va en contra de la gente que tiene menos capacidad económica y puede fumar. Por tanto, nuestra propuesta podría ser: disminuyan los impuestos en corte fino, pero sabemos que políticamente y económicamente no es aceptable esa propuesta, porque disminuir impuestos en tabaco parece que es duro. Lo que sí pedimos es no suba más, y el Orçamento lo propone no subir más. Creemos que las cigarrillas no cumplen ese papel, porque desde un punto de vista organoléptico de fumar, la cigarrilla es una cosa completamente diferente al cigarro y al tabaco de corte fino. Entonces, nosotros, sinceramente, no estamos compitiendo en cigarrillas. Y no estamos compitiendo en cigarrillas porque creemos que no beneficia a la contribución del Estado en impuestos, pero mañana podríamos estar con Winston y Camel. Y si estuviéramos ahí, entonces el mercado subiría mucho más. Creemos que es más honesto, más transparente plantear que se suba, se incremente un poco en cigarrillas y se equilibre corte fino, no se suba más, y si fuera posible que se disminuyera, para que todo el mundo pudiera tener acceso dentro de los límites de la salud, evidentemente, que es lo que también tiene que presidir el argumento económico, político y social, que es salud, colecta y oportunidad política. No sé si he respondido a... Y finalmente, creemos que también es muy positivo, muchas gracias por apuntarlo, el moderado incremento que el orzamento propone para cigarros. Creo que eso mantendrá un volumen estable y la colecta será equilibrada. Aunque vegetativamente irá descendiendo en la medida en que los fumadores vayan descendiendo. Pero no puede ocurrir como en el primer chart, primer slide, donde hay una caída muy grande de la colecta porque hay mucha subida de impuestos. Esa gente sigue fumando. ¿Qué es lo que fuma? Pues tabaco de contrabando, que se compra por internet, el tabaco de corte fino que se compra por internet y que no está con imposición. Hay que evitar eso.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Monteiro, do CDS-PP, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Antes de mais, boa tarde. Peço desculpa pelo meu ligeiro atraso, mas tive a oportunidade de ter o vosso documento e ouvir as explicações que aqui nos foram dadas e fiquei com algumas interrogações que gostaria que me ajudassem a esclarecer. A questão da tributação de tabaco, mais até do que uma simples forma de obter receita pública, tem sido apresentada muitas vezes como uma preocupação de saúde pública e de diminuição do consumo dos cigarros, ou aliás, do consumo do tabaco em geral. No vosso documento não vi expressa nenhuma afirmação ou informação relativamente ao efeito fiscal da medida que propõem no consumo. Tanto mais que se nós temos várias formas, evidentemente, de olhar para o problema. Se houver um aumento de consumo do tabaco em geral, dos cigarros em geral, aumentará necessariamente a receita fiscal. E, portanto, nós já sabemos que assim é. Mas a preocupação, fundamentalmente, em torno da saúde pública, foi a diminuição do consumo. Ora, se é possível fazer esse reequilíbrio de diferentes formas em termos fiscais, qual é aquela que terá mais vantagens em termos de saúde pública, para além simplesmente da vantagem orçamental? Tanto mais que aquilo que acabam por nos trazer aqui, e eu não consegui perceber também essa parte, peço também esse esclarecimento, é que, no fundo, o que nos dizem é que era importante fazer um aumento de imposto sobre as cigarrilhas, que daria uma receita adicional de 23 milhões de euros, mas não nos dizem se a ideia é baixar o imposto e enquanto no tabaco de corte fino. Eu não percebi bem qual é a relação entre um e outro. Tanto mais que há aqui diferentes padrões de consumo, eu sou fumador e portanto estou à vontade para falar sobre isso, entre quem fuma cigarros e que por razões económicas passa ou passava a tentar a fumar algo mais economicamente mais barato, que era o tabaco de corte fino, ou entre quem é fumador e, como medida de diminuição de consumo de cigarros, passa, por exemplo, para a cigarrilha. Em termos também de saúde pública, não há um comportamento que seja exatamente igual. E, na prática, o que acabou por acontecer foi que o aumento da tributação, e corrijam-me se estiver enganado, o aumento da tributação sobre os cigarros fez com que houvesse uma primeira fuga para o corte fino, por razões económicas. O aumento de tributação no corte fino permitiu estabilizar e evitar que houvesse uma solução barata para, com uma preocupação também de saúde pública, para um consumo diferente e que, de alguma forma, evitasse o aumento tributário que estava a haver sobre o consumo de cigarros. Mas a função da tributação das cigarrilhas seria exatamente qual neste cenário, porque quem fuma cigarros fugiu para o corte fino, depois voltou aos cigarros ou deixou de fumar. Uhum. Quem fuma hoje em dia cigarros pode ou não ter uma estratégia mais defensiva de passar a fumar menos quantidade recorrendo à cigarrilha. Uhum. Não é? Qual é a função, do ponto de vista de saúde pública, de um eventual aumento da tributação nas cigarrilhas, se considerarmos que a tendência, em geral, que é defendida por todas as pessoas que defendem o aumento da tributação em função da saúde pública, é a de que o imposto deverá aumentar e o consumo deverá descer. E, portanto, é essa a tensão, no fundo, que se pretende e que, no fundo, os vossos gráficos acabam também por confirmar. Que é a receita tem aumentado, mas o consumo tem diminuído. É essa, aliás, a intenção, e de alguma forma o gráfico parece demonstrar um sucesso quanto à política em termos de saúde pública. E pronto, se conseguissem esclarecer, já agora com um ponto final, que é, eu imagino que esta conversa, nesta fase, e portanto aqui na Assembleia, perante os deputados, tenha também tido lugar uma conversa equivalente com o Governo, que é o responsável pela proposta de orçamento que aqui temos. E se nos poderiam dizer, no fundo, o que é que retiraram dessas reuniões que tiveram com o Governo e que seja útil para a análise que nós temos que fazer aqui ao Orçamento de Estado.
Eu antes de passar a palavra, peço também um esclarecimento. Fez uma referência ao facto de não ter diminuído o consumo necessariamente com esta quebra de imposto, mas ter havido um desvio para tabaco de contrabando ou comprado por internet. Há dados sobre esse ponto também?
Obrigada. A ver, vamos por partes, muy, muy larga la... desde un punto de vista de salud pública, lo primero que hay que hacer es evitar que los menores fumen. Los menores, los pequeños, los meninos no pueden fumar. Cuanto más cerca, más barato sea el tabaco, más facilitas que los menores puedan fumar. Entonces, tiene que tener un nivel de precio para, primero, evitar que haya nuevos fumadores. El que está fumando hoy en día, el que ya es fumador, no le evita dejar de fumar el precio. Cambia. Y cambia de cigarro a corte fino, si fuera más barato. De corte fino probablemente a cigarrillas. Y de cigarrillas puede cambiar a contrabando. Lamentablemente, esto lo sabemos por estudios de consumidores que hacemos. Es un porcentaje pequeño el que deja de verdad de fumar por el precio. Claro, la señora presidenta me pide datos. No tenemos datos exactos todavía de la hoja de corte fino por internet, los estamos analizando. Sabemos que son redes que cada vez crecen más. ¿Por qué? Porque el agricultor, el que cultiva en el campo, tanto en Portugal como en España como en Italia, que no puede vender esa folla de tabaco, si no se la puede vender a compañías legales, la va a vender a quien se la compre. La compañía legal está pagando 2-3 euros por kilo. Quien lo está comprando para hacer contrabando paga 4, 5 o 6 euros por kilo. Le paga el doble. Pero claro, luego saca mucho más rendimiento, no paga impuestos. Y el que hace contrabando no se preocupa de que el menor no fume. Le suministra tabaco a cualquier persona por internet. Entonces, por el bien de si creemos que los menores no pueden fumar, esto hay que cortarlo. Y la única manera es mantener un nivel de precios que, sin ser demasiado caro, tampoco sea barato. No es fácil el equilibrio. Por eso, cuando tenemos unos cigarros con 172, una corte fino con 169 y un cigarrilla con 60 de mínimo, la diferencia es tan grande que esto permite que ese tipo de personas accedan a través de los cigarrillas a fumar. Me dice, ¿cuál es el límite? 120 quizás lo dificultara más o les haría ir a corte fino o les haría ir a algo que sea más caro. No queremos que los menores fumen, claramente. Queremos evitar que eso ocurra con todos los medios que las compañías legales implantan, que es asegurar que en las tiendas, en los retallos, no le venden al menor, introducir en los pacotes los avisos de salud, todas las medidas que tomamos. Desde un punto de vista de salud pública, no sé si me he dejado algo por contestar.
No, podrás quizás explicar que para la compañía desde un punto de vista estratégico podrá entrar en cualquiera de los mercados.
Claro, y como he comentado antes, nosotros estamos en cigarros, estamos en corte fino y hoy no estamos en cigarrillas, pero no es ningún problema, podemos estar en cigarrillas mañana. Sé que es difícil de creer, pero Japan Tobacco, japoneses tienen otra visión de los negocios y del mercado, y el concepto ético es importante. Y me va a decir, pero hombre, ético, usted está en tabaco, usted, me estoy defendiendo, ¿eh? No, bueno, pues dentro del negocio legítimo y legal, tienes que ser ético. Es un negocio legítimo, tienes que ser ético. Nosotros creemos que la categoría de cigarrillas no es nuestra categoría y no deberíamos entrar porque vamos a hacer que sea más grande y vamos de alguna manera a ir en contra de otros principios. Pero si vemos que nuestra competencia nos va comiendo el terreno, pues tendremos que entrar, pero no queremos. Por eso venimos con una propuesta de subir moderadamente las cigarrillas para mantener ese equilibrio entre más alto, evitar que entre los menores y evitar que se vaya contrabando. No sé si me he explicado, he podido explicar su pregunta.
Já tinha sido feita essa pergunta também pelo Sr. Deputado Paulo Pinto Pereira, se tiver opinião com
o governo. Ah, sim.
O eco. Resposta, não acompanho.
Sim, nas reuniões que tivemos com a Secretaria de Estado de Hacienda.
Sim. Sí. Nosotros hemos propuesto.
Ya ahora, para verificar mi pregunta, no. Sí. Obviamente no hay para traer para aquí las
claro.
Conversas particulares.
No, por favor.
No, es que sí. Sí.
No.
No.
No, pero seamos sinceros.
Temos várias audições. O Sr. Deputado António Monteiro antecipou-se, conversas com o Governo não são conversas particulares necessariamente, bem pelo contrário, e é bom que não sejam conversas particulares, porque quando são conversas particulares, em democracia não, em Estado de Direito Democrático e transparência não. Não, transparência já é um valor da democracia, não vamos deturpar. Vamos continuar então. Obrigado.
Nosotros somos muy transparentes, como he dicho antes. La propuesta esta que tenemos aquí es la misma que hemos pasado a la Secretaría de Estado. Hemos considerado que era muy beneficioso no subir más el tabaco de corte fino, porque Portugal está siendo un caso muy especial en Europa junto con Grecia. Creemos que no puede ser así. Creemos que hay que ser moderado en cigarros, pero creíamos que había que tapar el loophole que supone las cigarrillas. Lo mismo que está aquí, 120, se le propuso al Secretario de Estado. Somos conscientes de que nosotros proponemos, somos un 20% del mercado, somos modestos. Hay otros contendientes en el mercado que hacen otras propuestas y está la propia Secretaría de Estado que toma sus decisiones. Nosotros creemos que es lo mejor para todos los concurrentes en el mercado, el gobierno que recauda y nosotros que competimos. Es la misma propuesta.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado pela vossa apresentação, Sr. Presidente. Parece-me uma proposta que traz equilíbrio, maior justiça fiscal. Já que se falou do consumo do ilícito, esta categoria do corte fino acaba por ser o último recurso dos fumadores antes de transitarem para o ilícito. E daí também que fosse avisado reduzir esta
imposição.
O valor do imposto mínimo sobre o tabaco de corte fino. Outro problema que já me apresentaram, um pouco mais pessoal, é que há uma margem estreita de variação de preços. Isto é, esta regra do preço mínimo faz estreitar a margem e faz com que as categorias de tabaco mais baratas tenham um peso relativo do imposto maior do que as mais caras. Portanto, há uma taxa de imposto final regressiva.
Pero es mínimo porque en Portugal, afortunadamente, tienen ustedes un impuesto de ad valorem muy pequeño. El ad valorem es el porcentaje sobre el precio de venta público. Aquí es un 16. En España tenemos un 51%. Y eso es verdad. En España es totalmente verdad. Aquí es mucho menos relativo. Y además hay un factor que es muy importante. La administración, el gobierno, cuando gana dinero es cuando los fabricantes suben el precio. Porque si lo suben, de cada 10 céntimos, 8 van a recaudación y 2 va al fabricante. Si el fabricante no sube precios, el gobierno no gana. No gana más. Entonces depende del volumen. Si el volumen cae, el gobierno pierde. Por tanto, lo que hay que fomentar son políticas de salud, que vayan subiendo los precios de una manera moderada, puede parecer un poco ilógico que yo pida subida de precios, pero es moderada, porque así también el gobierno tiene recaudación. Si el gobierno tiene colecta, no tiene más hambre. Si el león no tiene hambre, los impalas que corren por la pueden seguir viviendo. Si el gobierno tiene hambre, todo el mundo muere. Entonces, aunque sea por sentido común, vamos a subir poco a poco, pero subiendo. Aquellos que te piden no subas el precio, de alguna manera están pidiendo, acaba matando la colecta de impuestos. Porque acaba ocurriendo, por el volumen va cayendo, es lógico. Entonces, por eso queremos que habría que disminuir el tabaco de corte fino en el impuesto mínimo. No lo hemos propuesto porque sabemos que es difícil de que nos compren eso.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado João Ramos, do PCP, tem alguma questão a colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, por acaso não tinha duas inicialmente, mas as respostas que foram dando já clarificaram. Uma delas era a estranheza de alguém vir aqui pedir aumento de impostos. E claro que era estranho. Era estranho. Agora já percebi o enquadramento que faz. Aliás, explicou agora muito bem na analogia com os leões e as impalas, percebendo-se bem o que é que pretendiam. Outra questão tinha a ver com o que é que representava o volume, no vosso volume de negócio, os cigarros, o tabaco de corte fino e as cigarrilhas. Eu pensava que este gráfico na página 4 representava a distribuição, mas já percebi agora que não, é absoluto. Em Portugal ou em termos globais? É em Portugal, pronto. E já percebi que, na vossa empresa, o que é que representa, não há cigarrilhas, né? O que é que representa os cigarros e o corte fino? Em termos percentuais.
Em nossa companhia. Em nossa companhia, nossos produtos.
Bueno, em nossa companhia, no tenemos en Portugal cigarrillas, pero los podemos tener mañana. El de corte fino es un de nuestro volumen total de nuestra compañía, si no me equivoco es un 75-25. 75% cigarros, 25-30% corte fino. No, a nivel Portugal. A nivel global no lo sé, pero 60-40. Cigarrillas tenemos, a nivel global. No en Portugal, pero las tenemos, por ejemplo, en España, tenemos cigarrillas porque compramos una compañía que tenía cigarrillas. No porque estemos usando cigarrillas para que pasen fumadores de una a otra. Lo teníamos, la compañía que compramos ya las tenía. Rex, en la marca.
Sim, é 76 cigarros, 24 tabaco.
Já não me equivoco muito.
Ou 77, 23.
Muito obrigada. Já temos a presença também de representação do grupo parlamentar do PSD, mas não registro mais nenhum pedido de intervenção. Não sei se para fechar. Na sequência deste conjunto de perguntas e respostas, se quererão acrescentar algo, muito sucintamente, peço, e agradeço desde já esta manifestação de democracia participativa, que é absolutamente fundamental para consolidar a democracia que vamos construindo.
Muito obrigado. ¿Queréis decir algo de alegaciones finales o nada?
Yo agradecerles que me entiendan en español. Prometo la siguiente vez hablar en portugués. Un poquito mejor, ¿eh? Sí.
No, nós percebemos muito bem o castelhano sem problema. E gostamos de ouvir. Julgo eu. Não estou a ser abusiva. E muito obrigada pela apresentação. Obrigado. Gracias, thank you. Obrigada.